Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Uhum. Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é a Thaís Maruoca. E hoje eu vou convidar outra pessoa para ler historinha aqui para vocês. Quem vai ler hoje é a Gabi. Gabi, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Para quem ainda não conhece, a Gabi é minha prima, gente. Seja bem-vinda, Gabi.
Oi, gente, eu sou a Gabi, mãe da Madu e do Ben. Hoje eu vou contar a história da pequena sereia. Ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir, mas também é bem legal. Espera só um pouquinho que ela já vai começar.
Eu vou te contar uma história agora. Atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Da tua mão, da tua mão.
Esta história acontece nas profundezas do oceano, no reino do Rei dos Mares. O Rei dos Mares era um tritão, uma criatura que é metade homem e metade peixe, que além de um pequeno e poderoso reinado, comandava suas 6 filhas. A mãe delas tinha morrido em um acidente causado por um navio. Então a mãe do rei foi morar com eles para ajudar na criação das princesas. Seu coração dilacerado pelo acidente que lhe tirou a esposa foi remendado pelo medo. Não tinha tolerância alguma com os habitantes da Terra e suas filhas eram proibidas de aprender qualquer coisa sobre os costumes daquela gente. Não era raro que desaguasse crueldades sobre a vizinhança além-mar. Esbravejando sobre seus perigos, destruições, ganância e repugnância. A humanidade não merece sua atenção, explodia ele a cada vez que as princesas demonstravam interesse no mundo humano. De tempos em tempos, lixo, destroços e relíquias do mundo de cima eram arrastados para o reino dos mares. O rei transformava a exterminação desses poluentes em um espetáculo e convocava grande audiência para assistir a ele, aniquilando naufrágios e tesouros enterrados. Enquanto discursava sobre os riscos, os males e os perigos que existiam lá em cima. Tamanho era o incômodo que tudo isso causava no pai que as princesas se responsabilizaram por manter a vegetação e as plantas saudáveis e livres dos desejos que a população do mundo de cima despejava sobre eles. A filha caçula do rei dos mares se chamava Marisha. Embora fosse a mais nova de todas, era uma líder nata. Nada de pérolas para esta princesa. Ela gostava de usar uma bela casaca, um smoking, que havia resgatado em uma das limpezas do Recife. Para falar a verdade, Marisha tinha uma imensa coleção de coisas do mundo de cima, cheia de descobertas e souvenirs, que sempre escondia rapidamente antes que seu pai se desse conta. Às vezes, a avó lhe contava sobre o passado, quando o mundo submerso e o mundo de cima eram conectados. Essas conversas tinham de ser secretas, pois não havia como prever de que forma o Rei dos Mares reagiria se as descobrisse. Ao longo dos anos, mais e mais lixo do mundo de cima entulhava o reinado. Máquinas e as mais estranhas coisas afundavam para dentro das escolas e de outros prédios. Lama e diferentes gosmas turvavam as águas. Muitas plantas murchavam e a vida marinha lutava a tal ponto para sobreviver que alguns habitantes do mundo submerso optaram por usar máscaras especiais. Marish e as irmãs estavam tendo dificuldades para manter os projetos de limpeza. As princesas imploraram ao rei dos mares que se aventurasse no mundo de cima para entender melhor o problema. Se a população da Terra soubesse do caos que estava causando no oceano, talvez pensassem um modo de resolver a questão do lixo. No entanto, seu coração não estava aberto para isso. E sua mente... nem se fala. Por que aquelas criaturas iriam querer nos ajudar? Gritou ele. Não dão a mínima para nós. A raiva do rei causava tempestades enormes no mar e redemoinhos de areia, com correntes nervosas e explosões de algas. Quando Marisha já era quase adulta, a avó lhe contou como muitos anos antes todos os habitantes do mundo submerso tinham permissão para, antes de fazer 16 anos, visitar o mundo lá de cima. Lá podiam trocar ideias e mercadorias, além de aprender sobre a vida humana. A princesa soube imediatamente que era este o presente de aniversário que ela mais queria. Um retorno ao antigo costume. Ela estava certa de que se conhecesse a Terra e entendesse como ela funcionava, conseguiria pensar em um plano para limpar o oceano. Na manhã de seu aniversário, ajeitou seu cabelo curtinho, alisou a casaca e foi até o pai implorar que a deixasse visitar o mundo terrestre. Explicitou todas as suas razões, mas o pai não quis nem ouvir. Marisha não conseguiu amolecer o coração dele, tampouco abrir a cabeça do pai, que a proibiu de subir à superfície. Porém, a caçula era atrevida. O mar era tudo para ela, e a menina faria qualquer coisa para restabelecer o equilíbrio entre aqueles dois mundos que se encontravam na linha do horizonte. Naquela mesma noite, Marisha escapou de mansinho. Assim que sua cabeça despontou fora d'água, avistou algo incrível. Um navio de 3 mastros flutuando bem perto onde acontecia a maior festa. Era o aniversário de uma princesa como ela, com fogos de artifício esplêndidos. Com o céu iluminado, foi fácil se aproximar. O olhar de Marisha cruzou com o da outra princesa. Oi, sou a princesa Melodia, disse a princesa da Terra, debruçando-se no convés para cumprimentá-la. Hoje é meu aniversário. Você quer subir a bordo e se divertir conosco? Marisha foi pega de surpresa. Ela não esperava encontrar tanta amabilidade. Considerando as coisas que seu pai dizia, ela achava que lhe dariam as costas. Meu nome é Marisha, disse ela. Desculpe interromper sua comemoração. Sou uma sereia, nunca vi nada assim. Seja bem-vinda a bordo, disse Melodia. Adoraria subir, mas não tenho pernas, falou Marisha envergonhada. Isso é mesmo um problema. Já volto. Melodia correu em busca de uma almofada e sentou-se perto de Marisha para que pudessem conversar. Melodia contou-lhe tudo sobre suas tradições de aniversário, a família, a vida no mar, e Marisha fez o mesmo. As duas dividiram um pedaço de bolo e Marisha nunca tinha experimentado algo tão delicioso. Melodia ensinou-lhe tudo sobre as partes do navio, e as duas riram da expressão convés da popa. Infelizmente, enquanto a sereia conhecia melhor a nova amiga, sua ausência no mundo submerso foi notada. Ao descobrir que a filha tinha ido para a superfície, o rei dos mares ficou furioso e agitou as águas com uma terrível tempestade, que logo atingiu o navio da princesa Melodia. O céu escureceu, as ondas invadiram o navio da festa e a chuva destruiu o convés. Os convidados correram para proteger o navio de danos maiores e Melodia apressou-se para ajudar sua tripulação. Marisha logo entendeu o que havia acontecido e mergulhou na esperança de deter seu pai. Mas ao passar por baixo do navio, percebeu que o casco corria um grave perigo, balançando de um lado para o outro, quebrando aqui e ali. Em vez de se dirigir ao reino dos mares, deu meia volta e despontou na superfície para ver como sua amiga princesa estava. Enquanto as outras pessoas subiam em um bote salva-vidas, Marisha percebeu que Melodia estava muito longe, agarrada em uma tora do convés de seu adorado navio, agora todo em destroços, desesperada por ajuda. Marisha nadou a toda velocidade para resgatar Melodia, remando com força para levá-la à costa, enquanto o navio afundava lentamente para as profundezas do mar. Já em terra firme, ajudou Melodia a se recuperar. Desembaraçou seu cabelo, deu-lhe algas para que recobrasse suas energias e fez-lhe companhia, esperando que a equipe de resgate chegasse. Melodia até cochilou em seu ombro. Quando Melodia recobrou a consciência, Marisha tinha 1 milhão de perguntas sobre a vida na Terra. E a princesa terrestre tinha as mesmas tantas dúvidas sobre a vida no fundo do mar. Logo, descobriram que para as duas, a aprovação dos pais era um problema. Melodia queria viajar e explorar o mar. Queria catalogar a vida marítima e preservar seus hábitats. Mas seus pais não levavam seu interesse a sério. Marisha falou sobre o lixo que contaminava os mares e sobre as ideias que tinha para solucionar o problema. As visões das duas princesas alinhavam-se perfeitamente. Quando a equipe de resgate chegou, elas se despediram. Combinaram de encontrar-se novamente, porém precisariam de muita criatividade e de alguma ajuda. Ao voltar para o mar, Marisha precisou encarar grandes problemas. Como tinha desafiado as regras do rei do mar, ficou de castigo com a avó. Marisha contou a ela tudo sobre a visita à superfície. A avó logo teve uma ideia e a levou para ver a feiticeira do mar, Anteia. Que vivia em um lugar onde a água misteriosamente formava uma piscina. A princesa estava nervosa. Embora a feiticeira tenha se mostrado acolhedora, ela era, digamos, peculiar. Disse que havia um feitiço antigo que poderia transformar a cauda da sereia em pernas ou torná-la mulher por uns dias. Infelizmente, esses feitiços pediam grandes sacrifícios, como a perda da voz ou viver aprisionada, feito craca, em uma concha. Seria impossível. Como nenhuma das alternativas era suficientemente boa, as três se juntaram para pensar e chegaram a uma invenção sensacional. Marisha resgatou sua coleção de destroços do mundo da superfície. E Anteia usou sua mágica para criar um grande aquário ambulante a céu aberto. Com isso, Marisha poderia ficar com sua cauda submersa enquanto explorava o mundo dos humanos. Assim que os últimos toques foram dados ao veículo especial, e por sorte, o Rei dos Mares estava fora, visitando outro oceano, Marisha partiu ao encontro de Melodia, que vivia em um grande palácio, numa ilha que ficava ao lado de uma fábrica estranha. Melodia correu para receber a amiga. Marisha colocou o aquário em modo terra e foi a seu encontro na maior velocidade. Juntas, andaram pelo palácio e pelas terras. Quando chegaram à fábrica, a sereia começou a encaixar as peças do quebra-cabeça. Lá eram produzidas mercadorias maravilhosas, que enriqueciam o palácio. Porém, todo o lixo que geravam era jogado no mar. Será que se usarmos o mesmo método com o qual construíram seu aquário ambulante, conseguiríamos fazer um container para coletar o lixo? Arriscou Melodia. Assim, poderíamos dar um bom uso ao lixo. Ótima ideia, disse Marisha. Enquanto isso, todo mundo falava sobre o incrível aquário ambulante. Super bacana, não é mesmo? Só que o Rei dos Mares não era da mesma opinião. Ele ouviu comentários de uma das sereias que tinham conhecido o aquário e ficou furioso. No exato momento em que as duas princesas visitavam a fábrica, o Rei dos Mares apareceu na superfície. Ao vê-las juntas, enfureceu-se ainda mais. Evocou uma tempestade tão terrível que o céu se encheu de raios, ondas enormes espatifaram-se na costa. E a vida das duas foi posta em risco. No meio de toda essa fúria, a fábrica foi atingida por um raio. E um rio de lixo invadiu o oceano em direção ao Rei dos Mares. Melodia era uma marinheira primorosa. Saltou para o aquário de roupa e tudo e rapidamente o manobrou para criar uma barreira entre o Rei dos Mares e a fábrica. Do lixo que boiava, Melodia resgatou uma rede. Marisha mergulhou atrás dela para esticarem a rede e impedir que o rio de lixo contaminasse o oceano. Ao ver as duas princesas trabalhando juntas, o Rei dos Mares parou. A tempestade abrandou. Ele viu a generosidade delas, o comprometimento com a missão compartilhada e a compaixão que uma tinha pelo mundo da outra. E lágrimas de felicidade escorreram de seus olhos. Ao tocarem as águas, suas lágrimas moveram todos os dejetos e os destroços afundados ao longo dos anos e os trouxe à tona. O rei convocou a feiticeira Anteia e juntos eles construíram uma embarcação especial para reciclar todos os resíduos da fábrica, transformando-os em itens úteis. Daquele dia em diante, os dois reinos voltaram a ser ligados. As princesas viviam lado a lado com Marisha, debaixo d'água, em um salão submarino do palácio da ilha. E Melodia pediu a Anteia que lhe confeccionasse uma roupa de mergulho especial para que ela pudesse passear com sua querida sobre as marés. Em poucos anos, Melodia passou a supervisionar o projeto da fábrica para a manutenção da água limpa, enquanto Marisha se dedicava à mediação da paz duradoura entre os povos dos mares e os habitantes da terra. Música. trabalho corajoso deu a Marisha o prêmio dos reinos encantados pela paz. Junto ao pai, o rei dos mares, ela visitava regularmente escolas para falar sobre a superação de preconceitos. Não era só a visão para o futuro dos reinos que as duas princesas compartilhavam, mas também a visão de uma vida juntas. Quando as águas estavam limpas novamente, elas se casaram em uma cerimônia cheia de amor e alegria, em uma lagoa em que tanto a população dos mares como a da terra puderam se divertir. Depois disso, o céu se coloriu com fogos de artifício fabulosos, um presente conjunto dos dois reinos para as recém-casadas.
A história acabou, atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
O nome da história é A Pequena Sereia. Ela está no livro Lute Como Uma Princesa, onde tem outros contos de fadas para crianças feministas. Escrito por Vita Murrow e ilustrado por Júlia Bereciarto. A editora é a Boitatá. Espero que tenham gostado. Madu, bem, um beijo!
Gabi, muito obrigada pela sua leitura aqui. Espero que você volte outras vezes para contar histórias para essas crianças. Agora a gente vai ouvir a mensagem de 6 ouvintes aqui do podcast. São eles o Theo, a Maria Luísa, o Pedro Gael, a Sofia, Ana Lívia e Luísa. Vamos lá?
Oi, meu nome é Theo. E eu tenho 6 anos, moro na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu gosto muito da história do Bicho Papinho e da Belle, que é inspirada na Bela e a Fera da Disney.
Minha mãe fez um livro pra mim porque eu tenho uma doença rara chamada glicogenose, que é algo que muitas poucas pessoas têm. E eu tenho. O nome do livro é O Menino que Vivia de Tempo. Tchau!
Oi, Theo! Obrigada pela sua mensagem! Adorei saber que você gosta dessas historinhas aí que você falou. E olha só que coincidência, você disse que adora a historinha da Belle, a corajosa, né? E olha só onde sua mensagem veio parar. Na historinha de outra princesa, que é a Pequena Sereia, e que é do mesmo livro daquele. Que coincidência, né? E falar em livro, eu quero muito conhecer esse livro que sua mãe escreveu. Um beijo bem grande para vocês. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Maria Luísa.
Oi, Tese Maluoca, o meu nome é Maria Luísa, tenho 6 anos e eu moro em São Caetano. Eu gosto muito das suas histórias. O que eu queria muito que você lesse é o livro do Príncipe Pepito. Tchau, beijo!
Oi, Maria Luísa, que vozinha gostosa que você tem. Eu adoro esse livro do Pequeno Príncipe Preto. Tem os dois, inclusive, que tem um para menores e para maiores, né? Eu adoro esse livro. Olha, eu quero muito ler aqui, mas para eu conseguir ler, eu preciso pedir autorização na editora. E eu tô esperando há tanto tempo essa autorização. Será que eles vão ouvir essa mensagem e autorizar para a gente poder ler esse livro aqui? Obrigada por ouvir o nosso podcast e por ter mandado mensagem pra gente. Um beijo pra você! Agora a gente vai ouvir a mensagem do Pedro Gael.
Olá, boa noite. Meu nome é Pedro Gael. Eu tenho 5 anos. Eu moro em Bicoara. Eu ouço todos os dias as suas histórias com minha mãe. A minha preferida é
uma planta muito bonita.
uma planta muito faminta.
Pedro Gael, que bom que você ouve a gente todos os dias. Que horas você ouve? Quando vai dormir ou quando tá indo pra escola? Que horas você ouve mais a gente? Me conta. Ah, esse livro que você gosta é muito divertido, né? Imagina, a planta vai comendo tudo que vê pela frente. E o final também é bem legal, né? Não vou contar aqui, porque se alguém não ouviu, vai lá ouvir essa historinha. Adorei saber que você ouve nosso podcast, Pedro. Um beijo pra você. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Sofia.
Oi, Thaís. Meu nome é Sofia, eu tenho 7 anos. Eu moro em Lençóis, na Chapada Diamantina. E eu escuto toda noite suas histórias. E a minha história preferida é A Revolução das Princesas. Eu gosto da Revolução das Princesas porque foi uma das primeiras histórias que eu ouvi no seu podcast. Eu amo o seu podcast. Obrigada, tchau!
Sofia, essa coleção que você gosta é uma das minhas prediletas também. Nossa, a primeira vez que eu li esses livros eu fiquei tão encantada, tanto é que as primeiras histórias são dessa coleção, né? Que bom que você gostou também. E olha, eu não conheço a Chapada Diamantina. Tenho muita vontade de conhecer. Dizem que é muito lindo aí, né? Deve ser muito legal morar aí. Um beijo pra você. E agora a gente vai ouvir a mensagem da Ana Lívia e da Luísa. Elas são irmãs. Vamos lá?
Oi, Thaís Marioca. Eu moro no Brasil. Eu sou a Ana Lívia. Tenho 5 anos. E eu gosto muito das histórias de vocês. Eu amo muito vocês. Eu se divirto com a história de vocês.
Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa. Sou irmã da Ana Lívia. Eu adoro muito as histórias. Eu durmo todo dia escutando elas. As minhas histórias favoritas são muitas. Eu gosto de todas. Tchau. Muito obrigada.
Ana Lívia e Luísa, mensagem dose dupla. Adoro receber assim, quer dizer que todo mundo na sua casa gosta das nossas historinhas, né? Pelo menos todas as crianças. Muito obrigada pela mensagem de vocês. Fiquei muito feliz em saber que vocês ouvem as nossas histórias. Um beijo bem grande para vocês duas. Lembrando que toda segunda-feira tem historinha nova por aqui, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.